9h05, já estamos de volta com Manhã Total. Como a Renatinha Carvalho já havia anunciado, né? Que eu voltaria com a nossa convidada mais que especial. Já está aqui conosco nos estúdios ao vivo da Rádio Primeira Capital FM. A senhora, né? Zúlia Moraes é convidada aí para esse bate-papo bem especial em alusão aos 271 anos de fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, contando aí histórias, né? Que nem os livros contam, e já recebendo também o senhor Nazário, também, que é o nosso convidado, não pode faltar aí no nosso bate-papo, né, senhor Nazário? Bom dia.
Bom dia, Renata. Mais uma vez nós estamos aqui já quase finalizando a nossa rodada de bate-papo, conversa, que é a penúltima entrevistada da Primeira Capital FM. E por isso nós queremos acolher aqui a dona Júlia, a Julinha, conhecida, muito querida do povo vilabelense. Julinha, essa pessoa que muito tem brilhado nessa cidade de Vila Bela em todos os aspectos. É uma senhora muito querida por todo esse povo vilabelense.
Todo mundo já conhece, então. Então ela tem muita história para contar para a gente. Que pena que está chegando ao final, né? Foi tão rápido essa semana. Então, dona Júlia, seja bem-vinda, sinta-se à vontade. A gente vai conversar mesmo, a senhora vai contar a história, vai fazer uma breve apresentação, né, da sua pessoa mesmo. Sim. Bom dia.
Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, bom dia para todos vocês aqui. E eu quero agradecer a Deus, né, primeiramente a Deus, de eu estar por aqui. E o Nazário, que me deu essa oportunidade, foi na minha residência, né, e não me encontrou. Aí perguntou para o meu filho, falou, tá na casa dele. Ligou para mim, falei, não, eu estou aqui na casa de uma amiga lá, Elísia, né, minha amiga querida, né. Aí ele chegou até a gente, nós tivemos primeiro um bate-papinho, aí depois ele tocou no assunto com a gente, né.
Uhum.
Aí eu falei, sim, Nazário, pode deixar que eu vou. Uhum, então a gente está aqui, agradeço a Deus, né, de Deus me dar essa oportunidade.
Fazendo parte dessa história,
fazendo,
né?
Onde parte estamos, dessa história, né?
Estamos contando a história que nem os livros contam. A pessoa viveu na real mesmo, né?
Na real mesmo, com certeza.
A senhora é natural daqui?
Sou natural.
Os pais da senhora eram daqui?
Todos vilabelenses, uhum. Desde meu bisavô, vilabelense. Nós é que somos vilabelense nativo mesmo.
Nativo.
É, nativo. Nós somos vilabelense.
Então, já faço uma breve apresentação da vida da senhora e depois a gente vai entrar nesse assunto dos familiares, dos antepassados.
Sim. Em primeiro lugar, eu quero mandar um bom dia para todos os povos de Vila Bela. E os migrantes de fora também que vieram, que estão aqui somando com a gente, né? Então, eu mando esse bom dia para todo mundo de Vila Bela. Todo vilabelense.
Você podia falar, Júlia, sobre sua vida, né? Você é mãe, né? Teve, sim, filhos. E então, pode contar um pouquinho dessa...
Sim, eu sou mãe de 9 filhos. E criei meus filhos todinhos.
Júlia, eu gostaria de fazer ainda uma pergunta dentro dos seus filhos. E esses partos seus... Como foram esses partos, se você pode contar um pouquinho, já contando dessa parte da sua vida?
Sim, ah, Nazário, meu parto naquela época era difícil, né? Você sabe, você conhece um pouco da minha vida, né? Porque era difícil, que a gente ganhava neném em casa, né? A gente trabalhava até na hora que a gente dava para ganhar o nenê, praticamente, né? Era carregando água na cabeça, na lata, né? Então, lavando roupa no rio, apanhando lenha no mato, né? Aqueles 4, 5 fechos de lenha, para todo dia a gente não estar na mata, né? Então, foi uma vida um pouco difícil. Inclusive, eu vinha andando com lata d'água da cabeça, do rio para cá, para cima, né? E eu tropecei. Naquela época, gurizada amarrava capim, porque não tinha estrada, né, para gente ir no rio. Então, eles davam aquele nó no capim, o capim era grande, né? A gente tropeçava e caía. E eu tropecei e caí com lata d'água. E eu perdi uma criança de 7 meses, que eu estava grávida, porque machuquei, né? Então, era aquela vida bem difícil. E no momento, o primeiro filho que eu tive na manga. Eu fui do Boqueirão, eu estava já gestante, já na época de ganhar o nenê, no mês, e aí eu falei, eu vou procurar minha família, porque eu criei, não criei com meus pais biológicos, eu não criei com meus irmãos, eu criei fora de meus irmãos, né? Que quando a minha mãe me teve, né? Ficou só 24 horas viva, aí depois faleceu, aí meu pai agarrou eu e deu eu para aquela sogra dele. Aí me levou para esse sítio que chamava Alegre. Aí então a gente ficou lá no sítio do Alegre, a gente mudou para o Boqueirão. Eu tinha a idade de 11 anos, meu pai trouxe a gente para o Boqueirão. Aí depois eu fui mãe, fui para Manga, falei, eu vou para Manga, já estava na época de ganhar o nenê, né? E fui para Manga, onde estava morando minha irmã, Andronina, né? E minha prima Cecília também morava por ali, por perto, né? No sítio que chamava Vera Cruz. Então, ela que me cuidou. O primeiro parto. Sofri 3 dias de dores. Mosquito. Ave Maria. Aí, então, ela ficava dentro do mosquiteiro. Entendeu? Eu não gosto das áreas. Eu não queria contar essa parte aí. Porque eu fui muito sofrida. Para me ganhar essa criança. Aí, minha prima que me cuidou. A mãe que eu não tive, que Deus me deu na minha vida, chamava Cecília Aranha, que foi sua mãe. Por isso que hoje eu tenho vocês como meus irmãos. Porque eu era de dentro da casa, que o Mané, que era seu pai, ela tudo me acolhia. Eu era dentro da casa de Sheila, entendeu? Então, ela que me cuidou. Todos os filhos que eu tive, só tive 3 que ela não aparou. Era ela e essa Maria José que está aí doente, coitada. Entendeu? Eu era uma mulher que eu nunca tive mãe. Nunca tive aquela palavra que fala mãe, minha mãe. Eu nunca tive mãe. Só que não fui judiada também, sabe? Não fui judiada. Mas tudo bem, passou. Hoje eu estou aqui, sou mãe de 9 filhos, era 10, como você sabe, né? Que um perdi. Mas não foi fácil. A minha passada não foi fácil, foi difícil. Mas tá bom.
Mas ainda dentro dessa história aqui do parto, Júlia, eu gostaria que você falasse. Você falou que as mulheres, quando estavam grávidas, trabalhavam até no último dia para ganhar nenê, né? Sim. E não tinha esse acompanhamento médico, só as parteiras mesmo. Mas ainda tinha que preparar para ganhar um nenê, tinha que fazer farinha.
Sim.
Conta a história da farinha de milho aí que fazia.
Quebrava o milho no pilão. Aquele 10, 15 quilos, quebrava o milho no pilão, botava numa saca de sarrapia naquela época. Hoje eu já não vejo mais essa saca de sarrapia. Aí a gente descia na beira do rio para colocar de molho. Aí tampava com aqueles lodo, ficava lá. 15 dias ali, o milho amolecendo. Quando o milho amolecia, a gente já ia, tirava ele, lavava ele bem, deixava para escorrer e levava para o pilão, para socar, para fazer a farinha de milho, para na hora que a gente ganhasse o nenê, durante esses 8 dias que a gente está aí deitado, está comendo pirão daquela farinha de milho. Tinha que levar no pilão, para socar. Socava, coava, até terminar.
E tudo isso era feito pelas mulheres gestantes
mesmo,
que socava.
A mulher gestante mesmo, que socava ali com o barrigão para ganhar o nenê. Com a mulher mesmo, rufava a mão de pilão.
E hoje, o que você acha dessas mulheres hoje que estão grávidas? Que lá já, com 2 meses, já não faz mais nada, que não pode fazer. O que você fala aí para nós disso aí?
Uai, acha que gravidez é doença, né, Nazário? Mas gravidez não é doença. Não é, não.
É muito verdadeiro, é um processo natural que Deus fez isso para a mulher dar luz ao filho, né, Júlia?
Dar luz ao filho, com certeza. E eu bati foi muita mão de pilão, muito milho na água para se manter lá deitado na cama durante os 8 dias, entendeu? Hoje está tudo diferente, todos diferentes. Hoje, mulher acaba de ganhar nenê, já está para fora. Antigamente era dentro do mosquiteiro, que nem cortinado tinha, era mosquiteiro que enfiava vara. Era 8 dias a gente dentro do mosquiteiro. A criança não podia sair para fora. Quando era 7 dias, a pateira enrolava a criança para poder sair para fora, enrolava, aí saía mostrando para a lua claro. Lua, lua, olha nossos filhos, ajuda a criar. Lua, lua, olha nossos filhos, ajuda a criar. Hoje acaba de ganhar, já está com criança para fora enrolado.
Tirando foto e postando ainda,
né? E postando. Gente, eu fico besta de ver, porque no meu tempo não era assim. Não era. As mães tudo de cabeça amarrado, de manga comprido. Hoje quem falou que ele usa esse? Não usa, não. Por isso que todas as coisas hoje é mudado. Entendeu? Está tudo mudado.
Eu acho que é isso, né, Júlia? Você está com quantos anos?
77.
77 anos, tá muito com saúde, graças, disposta, tá falando muito bem. Graças. E é isso que é a felicidade, você hoje só preservar a saúde,
sim,
né?
Sim, eu cozinho, eu limpo casa, arrumo minha casinha, eu lavo roupa, eu faço tudo. Se for de carpina, ainda carpino. Mexo com canteiro, mexo com planta de flor, que eu gosto, eu amo folhagem, amo mesmo, planta de flores. Minha irmã falava assim, oh, não, mas eu nunca vim para gostar de flor com o bar de Julinha. Ah, não, esse aí é demais, porque eu gosto, eu amo, entendeu?
Traz alegria, né?
Traz alegria, né? É, espanta a tristeza, alguma coisa. Às vezes a gente está preocupado com as coisas. Você tá, tem o seu canteirinho para você estar tá olhando, você tem sua plantinha para você estar tá tirando aquelas folhas que já estão secas, entendeu? Então, para mim, eu sinto prazer, divertimento.
Ah, vamos então entrar aí no momento da juventude da senhora. Como foi a juventude, no que a senhora trabalhou aqui? Ah, a senhora estudava?
Olha, eu não estudei direito. Não estudei direito. Não vou mentir que eu estudei, que eu não estudei. Porque a gente morava no sítio e os pais não confiavam, entendeu? O pai que me criou não confiava de deixar a gente assim na cidade com ninguém para estudar. Então, eu aprendi um pouquinho a assinar meu nome, ler uma coisinha, porque eu estudei no Mobral. Antigamente falava Mobral, Nazaré. Ali onde mora a polícia.
É, Movimento de Alfabetização Brasileira,
isso,
né? Que era o Mobral.
Aí que eu fui aprender um pouquinho. Mas depois que eu já era mamãe, entendeu? Que eu aprendi um pouquinho ali. Alguma coisa eu sei, eu leio, entendeu? Uhum. Então, mas falar assim que eu tenho aqueles estudos mesmo, assim, coisa, não tenho, não. Não vou mentir que eu tenho, não.
Que tem hoje em dia com muita facilidade, né, para os alunos, e ainda aluno não quer estudar.
Aluno não quer estudar. A gente fala, vai estudar, vai na escola, a verena está lá dos braços abertos. Venha, vocês são bem-vindos. Não querem? Não querem? Tá? Aqueles que quis, chegou lá onde queria. E aqueles que não quis, vai já lá. Vai bater de uquira, porque não quis estudar, então vai pegar no pesado, né?
Verdade.
Porque a gente deu a oportunidade e não quis.
Esse conselho é muito bom para a juventude de hoje, né?
Pois é, mas ainda, nem todos que quer.
E ainda dentro dessa juventude aí, eu sei que vocês já, menina, moça, né? Já aqui, os pais não deixavam estudar, igual no seu caso, você morava no sítio, já teve essa dificuldade. A preocupação dos pais era para as meninas se perder. Você conta alguma história, quando, o que, que os pais faziam se uma menina se perdesse com um homem aí?
Mãe, Nazário, se perdesse até fazia ficar na marra. Você vai ficar com minha filha. Se você não ficar, eu sei o que, que eu vou fazer. Agora eu sei o que, que eu vou fazer. O que, que é? O que, que é? É os 38. Sim. É, ficava na marra. Nem se ainda alguém falava assim, nem se entrar por uma porta da rua e sair para a porta do fundo. Mas que você tem que casar, tem. Esse aí, eu já cheguei de ver esse aí. A pessoa falando. Você, uai, na hora de fazer mal para minha filha, você fez. Você não pensou, né? Agora você vai ter que assumir. Né?
Eita, situação da época.
Mas não, rapaz, era tudo diferente.
E a senhora, na juventude, a senhora trabalhava?
Eu trabalhava. Era arroz no pilão, esse lenha no mato. No final das contas, eu fui parar para a Mata de Poalha. Eu que estou aqui, eu já trabalhei poalha, eu conheço a poalha, entendeu? Com maior dificuldade, a gente tinha que arrancar a poalha. Um pé aqui, outro lá, por lá, por lá. Aí, o que que fazia? Já tá aquele saco de poalha, aquele 3, 4 sacas de poalha. Aí, meu pai falava, bom, agora vamos fazer o giral para secar. Isso aí era meio de janeiro, fevereiro. Chuva tá chovendo, não tinha sol para secar, né? Aí, meu pai fazia aquele giral e botava o fogo aqui debaixo para... E o calor do fogo, uhum, para secar aquelas poalhas, ia só virar naquela raizada. Ele é uma raiz fininho. Aí ia virando, virando. Quando já estava seco, ensacava. Bom, já tinha aqueles 4, 5, vamos embora. Aí embarcava, acomodava tudo na canoa, embarcava e nós vinha embora. Chegava aqui, já tinha quem comprava, né? Para levar para Cáceres, né? Uhum. É em Cáceres que levava as poalhas. Era lá, assim que era.
Uhum. Nessa época, poalha que dava dinheiro aqui.
Era,
né?
Poalha que dava dinheiro. Teve muita gente que vivia de poalha, né? Então. Então ah, senhora... mas é difícil.
A senhora desde cedo, então, ralava igual homem. Eu o ralava. Mesmo serviço que o homem fazia, a senhora fazia.
Eu fazia, eu carpinava, né? Só nunca rocei, mas eu carpinava.
E como na roça, cortar arroz?
Ah, alguma... pois é, tinha ainda mais essa. Cortava o arroz. Aí botava tudo naqueles pau para secar, tudinho, né? Era com o pano na cabeça, solta quente mesmo. Aí tá cortando cachinho por cachinho. Cachinho por cachinho, cachinho. Aquele arroz azão, tudo era no cortando com faquinha. Entendeu? Aí depois, aí meus pais faziam o baquité. Botava tudo dentro do baquité, o arroz. Todos dentro do baquité, botava na cabeça para carregar. Para levar lá, para secar o arroz no pau. Aí já está pronta a pia, o girol. Já está pronto, né? Aí para acomodar tudo, fazer aquela piona de arroz. Agora me diga uma coisa, essa pia de arroz, acabava tudo no braço, na mão de pilão. Era na mão de pilão. Ainda socava para vender para puaieiro, quando a gente não ia. Entendeu? Para comprar uma roupinha para vestir, botar um chinelinho no pé. Uhum. Foi muito difícil, entendeu?
Mas nessa fase de dificuldade na juventude da senhora, a senhora teve amizade, a senhora teve amigos, ainda teve tempo para brincar,
aproveitar? Não, tinha.
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 Banhar gente... no rio?
No rio, a gente banhava no rio. Naquele tempo não tinha esse oceamento que tem hoje em dia. Vai gurizada com menina tomar banho no rio, que já tá puxando menina lá pro fundo d'água pra fazer se envergonhícia, entendeu? Antigamente não era assim não, todo mundo tomava banho misturado, não tinha malícia, não tinha, né?
Uhum.
Como hoje. Não, era muito bom antigamente, o que é certo é certo.
Uhum. É verdade, tem alguma pergunta, seu Nazário?
Olha, Júlia, você falou dali de tirar poalha, mas todo mundo fala de tirar poalha, mas como que tirava o instrumento, o equipamento para tirar a poalha?
Sim, esqueci de falar essa passada aí, com saraquá. Tem um objeto comprido, compridinho assim, e ele tinha ponta fina, essa ponta fina que metia no chão, para revirar a raiz de poalha para cima. Uhum. Para poder a gente tirar do gainho, né? Revirava ele. Para tirar a raiz da poalha do chão. Revirava ele, entendeu?
Uhum.
Tinha que tirar um por um. Aí você lavava ele tudo, como eu já falei, né? Que colocava para secar.
Uhum. Uhum.
Tá. Era bem. O tal do saraquá. Só que nem para a gente guardar para servir de lembrança para filho. Só que naquele tempo a gente não tinha filho, né?
É.
Senão a gente tinha guardado.
Senão não ia nem imaginar que estava como está hoje, tão adiantado e só as histórias mesmo,
só
né?
Só a história mesmo. Então.
E vamos uhum. falar, então, vamos para a parte aí dos festivos, os festejos nos sítios. Teve também?
Teve. Meus pais fazia festa, né? Rezava por nome da Santa Cruz.
Uhum.
Uhum. Muitos biscoitos, naquela época tirava por rio de mandioca para fazer, né? Biscoito, A minha tia, tinha uma tia que morava perto da gente, né? Aí juntava aquelas pessoas, vinha de outro sítio para fazer os biscoitos, para correr para o povo que vinha, né? O chá da manhã, biscoito de polvilho, de mandioca mesmo. E era muito bom.
Esses festejos aconteciam um dia só ou tinha preparativos? Como que era o início?
Não, era assim de cada ano. É de cada ano que fazia isso, né? Aí vinha outros povos de outra região festar. Como no Suzano também, tinha festeiro no Suzano, era muito bom a festa, né? Do dono que morava ali no Suzano, né? O Valentim, chamava Valentinção. Muito bom também.
E essa festa durava aí, vários dias durava?
3-4 dias. Matava boi pro povo, né? Aí ia levar festeiro com lamparininha, lamparina assim de lata, né? Com paviozinho dentro. Esse aí todo mundo usava, era esse aí, naquele tempo. Na casa. Então, a minha prima, que é mãe do Nazário, né? Fazia aqueles canjeirinhos, minha irmã também, eles mexiam fazendo pote, fazendo biba de barro, né? Aí então fazia aquele canjeirinho, a gente fazia o pavio de algodão, para colocar ali dentro do canjeiro com azeite. Esse daí que é quilomeava para todo mundo dentro de suas casas. Quando não era isso aí, era lamparina. Lamparina de lata, colocava querosene dentro dele, da lamparina, né? Para lomear também.
Juventude nem sabe do que a senhora está falando.
Não sabe.
Do que
é. Mas eu já contei para meus filhos, às vezes outras pessoas, a gente já contou a passada de antigamente, né?
Como essa que juventude era. Agora, essa geração, não sabe o que foi lamparina.
Não sabe, nem conhece.
É verdade. Tem alguma pergunta, seu Nazário?
E a gente não deixou para mostrar para eles, né?
Contar a história, Júlio, e mostrar,
você,
né?
Você falou aí do azeite, mas o azeite que era para servir para iluminar aí o canjeiro, né? Que colocava lá, esse azeite não era comprado assim, né? Era feito, era fabricado. Você podia falar um pouco como dessa fabricação desse azeite?
A fabricação era assim, a gente plantava mamona na roça, Nazário. Plantava mamona, aí chegava a época de colher as mamonas, né? A gente colhia e botava para secar e depois rufava pau nele para tirar da casquinha da mamona. Aí torrava, levava no forno para torrar a mamona, para depois levar no pilão, para socar ele torrado, então ele minava, aí botava na panela para cozinhar. Depois dele cozido, aí ele subia a banha para cima. Aí a gente catava tudinho a banha, levava do fogo para secar, para ficar só a banha. Aí botava na vasilha, com esse aí que a equipe colocava no canjeirinho. Era canjeiro que falava naquele tempo. Tinha o canjeiro e tinha a lamparina. Quando a gente não tinha mais o óleo da mamona para pôr no canjeiro, aí você usava a lamparina com creosene. Entendeu? Com querosene.
Tinha que economizar, porque a querosene também não era produzido aqui, né?
Não.
Ele vinha de fora.
Vinha de fora, vinha daqui de Guajaramirim, no motor da empresa. Vinha. E daqui também vinha de Cáceres.
Eu queria até falar a questão da... Ela falou motor da empresa. Pouca gente vai entender. Existiu aqui essa interligação de Vila Bela e Rondônia, né? Guajaramirim. O governo federal criou um serviço de navegação nacional do Guaporé. E que a sede era Guajaramirim, mas e aqui na Vila Bela tinha uma base para atender o pessoal ribeirinho que morava no Guaporé e Mamoré, até chegar a Guajaramirim, né? Então, esse ali, todos que moravam na região ribeirinha, então essa embarcação dava assistência, transportava, né? E às vezes, de vez em quando, trazia uma equipe médica para dar assistência na região ribeirinha. Foi muito útil para todos nós aqui, até na Vila Bela, serviu essa embarcação. E por meio de transporte também. Transportava até gado. O gado que nós hoje mandamos para fora, daqui para outro lugar, antigamente ele também já saía de Vila Bela e ia para Rondônia, nessa embarcação do Serviço Nacional do Guaporé, né? Uhum. Ele ia gado de Vila Bela exportado daqui para Rondônia.
Essa já é uma parte da história que o seu Nazário não contou também. É que nem a gente fala, né, seu Nazário?
É que às vezes esquece, né, Nazário?
É muita coisa para falar.
É muita coisa.
É muita coisa. E os ouvintes estão parabenizando a dona Júlia, né? Já chorou, já riu bastante. E eles querem que a senhora explique o que é poalha. Porque geralmente todos os entrevistados que vêm aqui, antigamente, trabalhou na poalha.
Na poalha.
Aí tem gente que chega agora e quer saber o que era poalha.
Ah... Será que ainda existe poalha ainda para ir para o mato?
O senhor que veio ontem
disse... O Urbano, sim, disse que na tem. Cascata tem
é
a poalha.
É capaz que ainda tem, né?
É.
Que ele trabalhou e...
Ele também trabalhou,
muito,
né?
Então.
Na poalha, uhum. Né? Pois aí eu também trabalhei. Essa mulher do Lino também trabalhou. O finado Félix, que era meu tio, foi junto com a gente. O finado Paulo Vieira, que foi o pai que eu tive, que me criou, entendeu?
E a poalha é uma planta?
Ele é tipo um matinho,
uhum.
Uhum, no mato. Assim, ele é uma planta do mato mesmo. Ele é nascido mesmo.
É nativo.
É nativo, é nativo.
Que usava raiz
para
vender e para fazer o quê?
Antigamente, bom, nos outros tempos, dos meus tempos, né? Falava que diz que era bom até para febre. Para ferver, para tomate e para febre.
Uhum.
Assim, o mais velho do que eu sempre falava, minhas tias, né?
Uhum.
Era bom para cortar febre, quando a febre é assim alta, não queria cortar, não queria baixar, e fazia que o chá da poalha para beber. Esse aí que eu sei, né? Agora não sei, eu nunca fiz, não.
Ela era exportada com finalidade para fins medicinais mesmo,
é.
Isso aí e tal. Agora, são várias utilidades que aqui era produção, mas quando ela era industrializada, nós não sabíamos a finalidade para quê até. Muita utilidade, porque tinha grande valor, ela era uma procura muito grande da época, né?
Sim. Onde todo mundo que morava aqui trabalhava, a maioria trabalhou colhendo poalha, né?
Sim. Com certeza, era economia da cidade, né? Dava emprego através da poalha, né? Então todo mundo buscava ganhar um dinheirinho nessa época, né? Porque ela começava, a safra dela começava normalmente no mês de janeiro, que ia até o mês de abril, né? Tirando na época da chuva, que facilitava,
sim,
né, o pessoal. E por isso era difícil, era uma época que chovia muito aqui na Vila Bela, e era difícil para ir no mato para tirar essa poalha, né? Tirar a raiz da poalha. Enfrentava muita dificuldade, porque era um período muito chuvoso.
Por isso que o senhor Urbano ia longe, né?
É, verdade.
Ia longe buscar. Senhor Nazário, a gente vai dar um tempinho para o intervalo comercial, dar um tempinho para a dona Júlia tomar um cafezinho, um chá, e daqui a pouquinho a gente volta. E aí a gente vai voltar falando dos bailes, dos carnavais.
Nossa.
Tá bom?
Tá
fique
bom.
À vontade. Amanhã Total ao vivo, você que está chegando agora, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, é um bate-papo, entrevista com a dona Julinha, né? A Júlia de Moraes, contando a história de Vila Bela da Santíssima Trindade.
98.5